a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, amigos ouvintes. Estamos a dar início a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, que semana após semana leva até si o que de melhor se faz aqui na nossa região de Braga. Ao longo dos últimos 25 anos, este programa de rádio, com produção da Direnor, procura chegar às mais profundas raízes das nossas terras, palmilhando cada freguesia, lançando sempre um olhar atento sobre a nossa cultura, a identidade própria de cada povo, retratando a sua história, tradições, usos e costumes. Continuamos, por isso, a promover e a divulgar todas as semanas o que de mais positivo existe e se faz na nossa terra. E assim sendo, hoje vamos ter um programa cheio de novidades, com destaque especial para a 8ª edição do Festival Internacional de Órgão de Braga, que anima a cidade de Braga até ao próximo dia 15 de maio. Na segunda hora da emissão, destacamos ainda três efemérides muito particulares e distintas que acontecem no próximo dia 15 de maio no Santuário da Nossa Senhora do Sameiro, que temos a certeza vai querer descobrir connosco. O convite está feito, fica então desse lado, na companhia da Rádio Universitária do Minho, e siga connosco em mais uma emissão do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Festival Internacional de Órgão de Braga e acontecimento histórico no Santuário do Sameiro.
Com o apoio
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida, está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Festival Internacional de Órgão de Braga surgiu há 8 anos com o objetivo de despertar um maior interesse sobre o mundo do órgão de tubos e aproximar o público de um dos mais enigmáticos instrumentos musicais que acompanha a história do homem desde a antiguidade. A cidade de Braga e os bracarenses são herdeiros de um conjunto patrimonial único no mundo, composto por cerca de meia centena de instrumentos históricos no centro da cidade, mas que ultrapassa a centena se considerarmos o espaço do distrito. Todos eles são testemunhos da época áurea de produção musical do Barroco, na qual Braga foi rainha, mas que na sua origem remonta à época da romanização. O evento veio enriquecer a dinâmica cultural da cidade e colocá-la na rota dos principais festivais eruditos da Europa. Hoje, apesar de ainda existir muito trabalho a ser realizado, a cidade orgulha-se de ter um festival de referência a nível internacional e que foge ao registro de outros eventos do género, primando pela sua originalidade, sobretudo na sua programação. Cada ano um novo tema, teclas e teclados é o tema escolhido para 2022. A edição deste ano arrancou já na passada sexta-feira e vai animar a nossa cidade até ao próximo domingo, dia 15 de maio. Uma programação intensa e muito diferenciada que vamos agora conhecer um pouco melhor à conversa com o nosso convidado, José Rodrigues, diretor artístico deste festival desde a primeira edição. Nasceu no Porto, vive em Braga, portanto é licenciado em Geografia e Planeamento. A música é a sua grande paixão, que nasceu aos 12 anos, à altura em que começou a tocar órgão na sede de Braga. Muito bem-vindo, José Rodrigues, ao nosso programa. Obrigada por estar mais uma vez aqui connosco. É sempre para nós um privilégio poder divulgar a programação deste festival, que de facto regressa a Braga após 2 anos aqui, um deles que não se foi possível realizar, o outro em formato online, mas regressa aqui ao formato tradicional, por assim dizer. As expectativas acredito que são muito elevadas para esta edição.
Bom dia, muito obrigado Maria José, obrigado a Direnor e também à Rádio Universitária por mais este convite para falarmos de algo que é que todos nós, os órgãos da cidade de Braga e este festival que enriquece a cultura bracarense. É verdade, já estamos com saudades. Dois anos sem a presença da música e dos órgãos, realmente já nos deixavam alguma ansiedade de regressarmos quanto antes a estes espetáculos culturais. Isso tem sido patente com pessoas que nos cruzamos nas ruas, que nos escrevem e que nos perguntaram ao longo destes dois anos, mas para quando retomamos este festival internacional?
Muito bem. Portanto, este festival arrancou, como eu há pouco disse, já na passada sexta-feira. Falámos aqui de um festival que todos os anos escolhe aqui um tema, como eu há pouco referi. Este ano, teclas e teclados. Perceber também o que vos motivou para a escolha deste tema e do que é que nos vai falar.
Muito bem. O tema teclas e teclados até é um tema que vem de encontro a tecnologia, aos dias de hoje, mesmo dos mais jovens. Usamos o teclado do computador, o teclado do telemóvel, agora de forma mais digital. O nosso mundo, o mundo que nos rodeia, está rodeado de teclas. Usamos teclas para as mais variadas funções, até o simples interruptor da luz, uma campainha de uma porta é uma tecla. Pois bem, os órgãos, o órgão de tubos, também funciona através de um teclado. É um conjunto de teclas que, acionadas pela arte, pela mestria do organista, que cria a música, que é aquilo que nós apreciamos. E não só, porque o órgão é um instrumento que funciona por teclas, mas há outros instrumentos da família, primos mais ou menos afastados, como é o piano, o cravo, até o acordeão e a concertina, são instrumentos que funcionam por meio de um teclado. E esta edição, que tem também um objetivo educacional de aproximar o público à música e aos instrumentos, foca-se neste dispositivo mecânico, como já disse, o teclado, para apresentar diferentes instrumentos. E será essa uma das novidades deste festival. Além do órgão de tubos, vamos ter concertos com piano, com cravo, harmónio, inclusive acordeão, para mostrar a versatilidade como os construtores de instrumentos utilizaram este dispositivo mecânico para a produção musical.
Muito bem. E, portanto, a programação apresenta aqui 8 concertos distintos, que vocês também se referem a eles como 8 experiências únicas. E já começou no passado, a sexta-feira, com o primeiro concerto chamado David e Golias, na sede de Braga.
Exatamente.
Perceber um bocadinho do que é que versava este primeiro concerto.
Ora, o Festival de Órgão é tradição iniciar-se com os grandes órgãos, que é um ex-libris da cidade, os grandes órgãos de 1737 da Catedral de Braga. São exemplares únicos, não só em Braga, em Portugal como no mundo, atraem visitantes que mal chegam a Braga, querem ver os grandes órgãos da Catedral, ver e ouvir, porque estamos a falar de instrumentos musicais. É verdade que as suas caixas barrocas são deslumbrantes, mas um instrumento musical tem a finalidade de produzir música e é isso que acontece no festival. Nesta sexta-feira, voltamos a ouvir, é o único momento do ano que ouvimos os dois órgãos a tocarem simultâneo, com a finalidade para a qual foram criados, e este ano, com a diferença, com um acrescente, uma soma, que utilizamos também um pequeno órgão, chamado Realejo, é o nome dos pequenos órgãos de armário, que existe na Catedral, para mostrar, para comprovar às pessoas que, tal como nós homens, os órgãos também não se medem aos palmos. Então tivemos ali uma competição saudável entre o pequeno Realejo, com cerca de 300 e poucos tubos, e os grandes órgãos, que no conjunto formam cerca de 4 mil tubos. E realmente foi uma experiência única, porque vimos, comprovamos que o pequeno instrumento tem pulmões que cheguem para encher a Catedral de Braga, e foi o caso, tivemos casa cheia, como habitualmente nos últimos anos, e o público gostou, principalmente da interpretação de dois grandes organistas que chegaram à cidade de Braga, Maurício Croci e Mariano Paulin, dois organistas que são italianos, mas trabalham desde há muito em Itália e são dos intérpretes de craveira internacional que temos muito gosto e têm sido também hábito de trazer até Braga para mostrar o que se faz de bom em toda a Europa.
Exatamente. Este domingo, portanto, às 16, acontece aqui um novo concerto, B&B, Cantatas Sacras, desta vez não aqui no centro, mas na Igreja de Real. Perceber também o que é que têm preparado para este domingo.
Também desde a segunda ou terceira edição que começamos também a sair do centro da cidade, a ir até Real, até Tibães, até Adaúf, locais que têm órgãos em funcionamento. Esta nota é importante, apesar de Braga reunir um conjunto assinalável de instrumentos, ainda nem todos funcionam, mas tem um caminho que está a fazer, tem-se recuperado. Nos últimos 8 anos, mais 7 instrumentos recuperaram a voz. É sem dúvida uma grande conquista que se tem feito, também com a ajuda do festival, com a proximidade de interesse que se tem criado. Hoje à tarde, portanto, neste domingo à tarde, B&B, quase um nome internacional de banda pop-rock, mas quer significar Buxtehude e Bach. Dois grandes nomes da música barroca, ligadas principalmente a trabalhos de composição sacras, e é um programa que vai explorar em metade, 50-50, as composições, algumas das composições destes dois artistas alemães, compositores da Alemanha, em torno sempre da música sacra, da criação sacra, embora instrumental e também vocal, com órgão, com violino, com tiorba, alguns especialistas de música antiga, e também com soprano, com voz.
Muito bem.
Na Igreja de Real,
um grande momento também a não perder. E ao longo da semana e até ao próximo domingo, muitos são os concertos, são 8 na sua totalidade. A perceber também o que é que o José destaca, o que é que gostaria de destacar. Eu acredito que todos, mas se quiser falar um bocadinho do que será possível ver ao longo da semana, ver e ouvir.
Sim, como falámos, portanto, realmente os órgãos que possuímos em Braga têm a parte estética, são muito bonitos, de admirar,
sem
com
dúvida.
A visão, mas a audição, sem dúvida, é o objetivo principal. Ao longo desta semana e a meio da semana, na quarta-feira, dia 11, no centro da cidade, na Basílica dos Congregados, um concerto com um programa inusitado. Vamos casar o órgão com o acordeão. Quase que podemos dizer um instrumento sacro, que é o órgão. Nós associamos às igrejas, de certa forma erradamente, porque existem órgãos por toda a Europa, em grandes auditórios, salas de concerto. É verdade que em Portugal não temos esse hábito, tirando 2 ou 3 exceções, Casa da Música, Auditório Gulbenkian, em Braga não temos. Eu espero que este movimento que se tem criado em torno do órgão nos traga a um auditório de conservatório, a outra sala de espetáculo, um órgão, para interpretar outros tipos de música. Acho que Braga e os bracarenses mereciam, e seria uma alavancagem a nível do turismo e da economia. Portanto, este concerto junta o órgão, um instrumento que associamos ao espaço sacro, e o acordeão, que normalmente ligamos, ou estamos habituados a assistir nas festas, nas romarias.
Mais popular, sim.
Mais popular. A concertina também. Aqui a concertina não a vamos ouvir, vamos ouvir o acordeão e mais algumas variantes deste instrumento, o bandoleão e outros, em composições que foram adaptadas, algumas músicas são muito conhecidas, que foram adaptadas para tocar em dueto entre o órgão e o acordeão. Dois artistas jovens, mas excepcionais de qualidade, que é o Sérgio Silva, no órgão, e a Inês Vaz, acordeonista, que vem até nós para nos deleitar realmente com um programa único. E quando digo único, é outra das características do festival. Há certos espetáculos que são irrepetíveis e não contamos que, no caso deste ou de outros concertos, os voltemos a repetir nos próximos anos, como já aconteceu de resto em edições anteriores, com o concerto de órgão e canto alentejano, órgão e fado, órgão e saxofone, que na interpretação de tango argentino de Astor Piazzolla. Portanto, há sempre em todos os anos assim, um cheirinho de algo diferente para cativar o público, principalmente para que quem nos visita, quem ouve os concertos, consiga entender que o órgão não é de forma alguma um instrumento aborrecido. É um instrumento, é o rei dos instrumentos, consegue tocar, interpretar todos os géneros de música, todas as épocas, todos os estilos. E é por isso que uma das nossas bandeiras é dizer que este festival é um festival para todos. Para todos os gostos, para todas as pessoas, dos 8 aos 80, dos mais jovens, menos jovens. É um convite que fica, um típico de Braga, Braga de portas abertas, Braga de braços abertos, e que o festival é pensado em todos. Portanto, é um desafio para que venham assistir a estes concertos. Portanto, quarta-feira, dia 11, nos Ilhas Congregados, e depois, no outro fim de semana, logo a seguir, 13, 14 e 15, dia 13, na Igreja de São Marcos, sendo um dia que diz muito em termos religiosos aos portugueses, 13 de maio, decidimos optar para um programa em que a inspiração mariana, os temas compostos ao longo dos séculos por vários compositores franceses, alemães, italianos, portugueses, que pegaram na inspiração de letras religiosas ligadas à Mãe de Jesus e criamos um concerto, uma programação de concerto, cujo título diz tudo, Mater Dei, Mãe de Deus, em que vamos ver como é que realmente os artistas, compositores, foram desenvolvendo temas diferentes através da mesma inspiração. Isto no dia 13, na Igreja de São Marcos, igreja conhecida aqui em Braga pela Igreja do Hospital.
Exatamente, outro momento então único. Depois ainda, no dia 14, estamos aqui também num local de excelência, que é o Mosteiro de Tibães.
Sem dúvida.
Um local muito bonito e que este dia tem aqui um acrescento fantástico, não
tem,
é?
Um concerto da parte de manhã, porque de manhã também começa o dia. Vamos até o Mosteiro de Tibães, como dizia, é um local lindíssimo.
Maravilhoso.
Um local, acho que é excelente para começarmos o nosso dia, o nosso fim de semana. E com um momento romântico. A própria Mosteiro de Tibães, a cerca, também nos remete para isso, em que se vai utilizar não um órgão de tubos, mas sim um harmónio. O harmónio é um instrumento também de foles, é que é o próprio organista que acionava os foles por pedais e que povoou as nossas igrejas durante o século XIX e grande parte do século XX e que, infelizmente, foi caindo no esquecimento com o desenvolver da eletrónica. Fomos recuperar um harmónio de construção francesa, com uma sonoridade muito bonita, que tocará em conjunto na sala capitular, na grande sala,
que é linda,
tem uma acústica excepcional.
Maravilhosa.
Um programa com harmónio, violoncelo e soprano. Temas só do século XIX, século XX, daí ser o harmónio a voz do romantismo. É um programa, é um concerto mais intimista, mesmo pela dimensão da sala do capítulo,
sim,
que ainda congrega, consegue acolher cerca de 150 pessoas, mas que acho que é interessante, é diferente e vale a pena a deslocação, um bocadinho a periferia da cidade.
Sim, vale mesmo a pena a visita pelo concerto em si, que é único, e também pelo espaço, que merece sempre uma visita.
Viemos
lá muitas vezes a Tibães, porque é um sítio maravilhoso e que muitas vezes até aos próprios bracarenses é um bocadinho esquecido e mais visitado
até pelas pessoas
de fora. Portanto,
eu recordo-me que já o Miguel Cervantes, no livro Dom Quixote, dizia que nós antes conhecíamos muito bem a nossa terra e não conhecíamos o mundo. E que hoje em dia conhecemos muito do mundo e a nossa terra parece que fica esquecida.
E isto aqui.
E é curioso, Maria José, compartilho isso consigo, creio que já fiz essa referência outras vezes, no segundo ou terceiro festival, quando um grupo de pessoas a falar a língua inglesa chegaram perto de mim, no final de um dos concertos da Catedral, que tinham apreciado muito, e eu perguntei-lhes se estavam a fazer turismo, a visitar a cidade de Braga, se eram de Londres ou de outro país europeu, e eles disseram, não, somos da Austrália e viemos de propósito assistir ao festival, um fim de semana do Festival
Incrível.
De Órgão. Eu fiquei boquiaberto. Portanto, isto pode nos levar a pensar, bem, se vem alguém dos antípodas, do outro lado do mundo, quando é que os bracarenses vêm assistir ao festival que também é deles? Se calhar esta oitava edição pode ser um bom princípio.
Pode ser um bom
princípio. Aqueles que não experimentaram.
E juntar aqui duas, o melhor, que vamos ter também a oportunidade de já falar um bocadinho sobre isso, que é descobrir o nosso património ao sabor da música, que é também um património importantíssimo para nós, e é o juntar o melhor quase de dois mundos.
É verdade, porque nós temos o património edificado, que tem sido muito valorizado nos últimos anos. Vejamos que o Bom Jesus foi elevado a património da humanidade, cultural da humanidade. Mas temos em Portugal o exemplo do fado, do canto alentejano, e a organização do festival, que congrega a arquidiocese, o município, a Irmandade de Santa Cruz e a Santa Graça de Misericórdia, estão apostadas em realmente levar o título de Braga, capital do órgão, avante. Existe inclusive uma classificação de cidade dos órgãos, a nível europeu, eco-cidade dos órgãos. Portugal tem, por exemplo, Mafra, que tem um conjunto de seis órgãos no mesmo local, e depois para a Europa, uma ou outra, não são muitas, mas nós acreditamos que Braga, pelo conjunto de 47 órgãos históricos,
só no centro,
só no casco urbano, é algo assinalável. Podem-me dizer, mas Paris, mas Berlim, tem mais? Tem, mas são órgãos do século XX, foram modificados após a Segunda Grande Guerra Mundial, e nós, se calhar um bocadinho aqui a título de segredo, o nosso empobrecimento, que foi sendo gradual, não tivemos dinheiro para substituir os órgãos do século XVIII. Ora, ainda bem, porque
ficaram
estes testemunhos.
que são extraordinárias e de facto estão de parabéns também por se terem lembrado de concretizar este festival. Mas de facto a programação segue aqui e vamos ter aqui um momento de Beethoven também no sábado na Igreja de São Lázaro.
Beethoven, que é aquele compositor que nos faz arrepiar pela sua força das composições, mais conhecidas são as sinfonias, a Nona Sinfonia, que ainda certamente tivemos a oportunidade de recordar no passado dia 9 de maio, Dia da Europa, porque o hino da Europa é o último andamento, Oden der Freude, o hino da alegria que todos nós conhecemos e que foi adotado por todos os países da Europa como o hino da Europa, dos valores da Europa, da paz, da solidariedade, que faz todo sentido. Um hino que se fala da amizade e da interajuda entre os povos. Pois Beethoven era muito sentimental. Vivíamos o período do romantismo, da música e também das revoluções, da Revolução Francesa. Isso tudo transparece nas composições de Beethoven. Mesmo nas que vão ser apresentadas, uma primeira parte, uma peça de piano a solo, uma segunda parte com um extrato da Sinfonia número 6, a Pastoral, lindíssima, de uma suavidade que nos remete para um passeio pelo campo, pelo bosque. E depois terminamos com o grandioso concerto número 3 para grande piano e orquestra sinfónica. Vai ser na Igreja de São Lázaro, exigia um espaço amplo pela dimensão da orquestra, uma orquestra sinfónica, sim, uma orquestra completa. Ao piano convidamos uma pianista brasileira, Lígia Moreno, pianista internacional, vencedora de vários prémios na interpretação precisamente de Beethoven, das peças de Beethoven. Na orquestra, frente à Orquestra Sinfónica do Atlântico, um maestro nosso conhecido aqui da região norte, que tem trabalho por todo o mundo, o maestro José Ferreira Lobo. Portanto, promete ser um concerto inesquecível. Memorável. Mesmo pela força, pela intensidade que Beethoven, o mestre de Bona, nos imprime em todas as suas composições. Muito a não bem. Perder.
Os nossos concertos acabam então, terminam, infelizmente, no dia 15 de maio, na Igreja de Santo Adrião. Aqui também com uma recuperação de um dos órgãos, não é? Portanto, também um momento muito simbólico.
Ora, a Igreja de Santo Adrião, que é a Igreja de Arquitetura Contemporânea, não tem assim tantos anos, mas é a Igreja Paroquial, sim, que abrange a Capela de São João da Ponte. E na Capela de São João da Ponte existia e existe um pequeno órgão do início do século XIX, construído propositadamente para aquele espaço. E que surgiu aqui há 3 anos a ideia da paróquia, da comunidade, de o recuperar. E foi sugerido, pelo acompanhamento da Arquidiocese de Braga, que o mesmo órgão fosse transposto, fosse deslocalizado, fosse colocado na Igreja Paroquial. Porque um dos propósitos dos órgãos e a sua conservação é que o órgão toque. Portanto, às vezes quando falamos, aí um órgão de tubos, a manutenção é difícil, é dispendiosa. Não, é tocar. Portanto, se um órgão que seja recuperado hoje tocar em todas as celebrações dominicais, da paróquia, nas festas, um ou outro concerto, a manutenção está feita. Portanto, económica, simples. Então, com essa ideia, transportou-se o órgão da Capela São João da Ponte, onde não seria tão usado,
pois não,
para a capela, para a Igreja Paroquial. E devo dizer, que já o fui ver lá, e apesar do contexto da arquitetura contemporânea, aquele órgão, um pequeno armário do século XIX, é lindíssimo, é uma peça lindíssima, discreta, mas tem uma sonoridade excepcional. Mais uma vez, voltando àquela ideia do David e Golias na Catedral de Braga, da passada sexta-feira, um pequeno instrumento que vamos poder ouvir e ver a intensidade que ele tem, que vai ser acompanhado por uma orquestra barroca e com um outro instrumento de tecla, que é o cravo. Também.
Muito bem.
Um género de um diálogo à volta também de um grande compositor, só do período barroco, o Johann Sebastian Bach, o grande mestre das teclas, e com a orquestra barroca Concerto Ibérico, sob a direção de João Paulo Janeiro.
Muito bem. Portanto, nós temos aqui 8 momentos únicos, muito surpreendentes e quase irrepetíveis. Eu pergunto também ao José, como é que se chega, como é que constrói esta programação? É diretor artístico do festival. Como é que se chega aqui?
Bem, tenho-me feito muitas perguntas desse género. Uma delas também, como é que um geógrafo dirige um festival
exatamente,
de órgão?
Exatamente, também tenho essa curiosidade.
É caso para responder, e por que não?
Exatamente.
E por que não?
Está a fazê-lo muito bem, portanto.
Não, obrigado, não. Obrigado. Não, com a colaboração de todos, das instituições que acompanham na organização, e também de todos os bracarenses, porque o festival faz sentido a termos público e a termos apoio. E aqui permita-me deixar uma palavra de enorme apreço e de agradecimento aos mecenas do festival. Temos um conjunto de empresários da cidade de Braga, que espero que tenha aumentado e que continue a aumentar. Realmente o festival, como qualquer evento cultural, vive com algumas limitações e dificuldades. Temos conseguido superar graças, realmente, ao apoio de empresários que têm revelado uma sensibilidade social e cultural, não só cultural, mas social, porque estamos a investir nas gerações atuais e no futuro, oferecendo cultura. Sim. Ainda para mais porque o festival consegue oferecer a quem nos apoia financeiramente, de apoio, um estatuto, porque temos um estatuto cultural de mecenato, oferecer benefícios fiscais. Portanto, uma empresa que nos apoia tem deduções fiscais em sede de IRC, de IRS, portanto, não há, também temos esse benefício, que é um incentivo a que se juntem a nós. Portanto, perguntava-me como é que consegue
esta programação, como é que planeia, como é que organiza?
Olha, começa tudo pelo gosto. Quando fazemos algo com gosto, acho que é meio caminho andado para o sucesso. A parte de ser geógrafo não tem uma relação direta, embora a geografia seja o estudo do homem e do meio em que vive. E a música faz parte do homem, dessa adaptação ao meio. Por isso mesmo é que os órgãos que foram construídos em Braga, em Portugal, têm características diferentes do órgão da Alemanha, do órgão noutra região qualquer do mundo. Tem muito de identitário com as suas gentes, principalmente a sonoridade. Os órgãos portugueses, para quem chega da Alemanha, da França, dizem, ai, tem um som muito presente, com aquela trompetaria que irrompe das fachadas. Tem muito de nós. Nós também somos muito emotivos, muito festivos. Reparem, quando as nossas romarias, o povo sai à rua e salta e dança e canta.
Sim.
O órgão de tubos português, e que se vai desenvolver na região norte de Portugal, é um órgão que é um espelho das suas gentes. Portanto, nós quando, é por isso que quando me dizem no público que assiste ao concerto, ai, eu gosto tanto, que maravilhoso este som deste órgão. Estamos a ouvir a nós próprios. É um espelho da nossa sonoridade, da nossa voz, da nossa forma de agir, pensar e de viver. Pois a construção do festival, de cada festival, tenta ir ao encontro também muitas vezes as sugestões de sabermos ouvir aquilo que o público gosta. E eu, sendo também professor, tenho uma predileção especial por tentar ir ao encontro dos mais jovens. Numa programação mais, como é que é dizer, mais divertida, mais diversificada, mais eclética, mas sem esquecer todas as gerações. E isso vê-se claramente ao lermos o programa de cada concerto, porque tem peças desde as criações da música antiga, século XV, XVI, ao século XVIII, e temos criações contemporâneas. E veja-se o exemplo da passada sexta-feira, que estreámos uma composição para órgão, para dois órgãos, porque o festival também é acompanhado de um concurso internacional de composição. O vencedor da peça que foi interpretada sexta-feira, Três Antífonas Marianas, foi um jovem compositor português, alentejano, de Vila Viçosa, o Paulo Novado, e que nos provou que hoje ainda faz sentido escrever música para órgãos que têm 300 anos. Eu acho que isso é o que marca, é aquela imagem de marca do Festival de Órgão. Como é que é possível? Que ninguém acreditava que fosse possível. Órgãos com 300 anos a tocar música do século XXI. E para quando um concerto de órgão e rock? Eu não digo que não. Nem vou levantar o véu para a programação de 2023.
Já estamos curiosos.
Já tivemos vários temas. Confesso que já me passou pela cabeça fazer órgão, bateria e guitarra elétrica. Portanto, não sei se não estará já planeado algo a sair.
Muito bem, portanto, de facto, é muito diferente. Tenho aqui uma marca muito identitária e muito própria deste festival.
E marca a diferença por aí.
E marca pela diferença.
Faça outros festivais. Para quem conhece festivais, outros festivais de órgão em Portugal, mas que se desenvolvem em torno exclusivamente do órgão. Nós aqui é o órgão e...
Exatamente.
Ao órgão soma-se sempre algo mais, algo por vezes que ninguém acredita. Quando fizemos o concerto órgão, guitarra portuguesa e fado, o público dizia, mas isto resulta? Como é que se lembraram disto? Porque é música, e a música é uma linguagem universal, que toda a gente entende. Pode não entender o português, o inglês, o alemão, o mandarim, mas as notas musicais tocadas em qualquer instrumento chegam a todos e emocionam, porque são vibrações do ar e nós somos seres sensoriais. Sentimos pelo olfacto, inclusive pela audição, pela visão, mas também pela pele. E o órgão, ser um instrumento de sopro, através do ar, dos folhos, consegue criar vibrações que são invisíveis, que chegam até nós e nos criam sensações e emoções, gostando ou não da música. Isso é outro campo. O programa também tenta chegar a vários gostos. É sempre difícil agradar a todos. Mas dentro de um concerto de cerca de 50 minutos, há obras musicais para todos os gostos. Eu acho que isso é um dos segredos do sucesso deste festival.
E este festival tem ainda, para além dos concertos, que são de facto o ponto forte de cartaz, mas também aqui duas exposições importantes e muito interessantes. Uma delas é quase uma oportunidade única para ficarmos a conhecer aqui uma, chama-se a Magia da Música, é uma oportunidade única de ficar a conhecer uma coleção muito especial.
É verdade.
Queres falar um bocadinho também?
Com certeza, porque acho que é importantíssimo. A Magia da Música é uma exposição apenas, e vou sublinhar apenas, de 26 pequenos instrumentos mecânicos, vulgarmente chamados caixas de música, se bem que o termo é redutor, porque mostra-nos essa exposição a evolução das máquinas que criam música de forma automática desde o século XVIII até ao século XX. Faz parte da coleção de 600 peças que existe em Palmela, no Pinhal Novo, no Museu da Música Mecânica. É a maior coleção mundial deste tipo de instrumentos. É que se dá uma manivela e através da corda, de cilindros, de discos, de rolos, há música que é criada e que é gravada em alguns instrumentos que se reproduz de forma automática. Tem muito de semelhante com agora o atual iPhone ou os nossos dispositivos de música que vamos ouvindo, o Spotify e tudo. Só que são os irmãos mais velhos. Portanto, como é que se começou a ter música portátil? E, inclusive havia pequenas caixas de música só para crianças, para ouvir. O título é convidativo, A Magia da Música, porque é um mundo mágico, principalmente para as crianças. Para todas as idades, mas as crianças às vezes interrogam-se ao ouvir onde é que estão os músicos? Quem é que está a tocar? Estão escondidos atrás de uma cortina, de um biombo? Não, estão uma pequena caixa que se abre. Algumas têm autómatos, há uma das caixas que é o macaco violinista. Enquanto a música se desenvolve, há um macaquinho que toca violino e mexe com a boca e com o rabinho. Portanto, transporta-nos para um mundo de fantasia. Cada uma destes pequenos instrumentos, pequenos, alguns de maior dimensão, merece a visita. Está no patente no Museu Pio XII, Largo de Santiago, até dia 22. Portanto, prolonga-se um pouco mais, além do festival, para dar a oportunidade às pessoas visitarem. Porque ou vêm visitar a Braga, no Museu Pio XII...
Ou tem que ir a Palmela.
Então tem de ir a Palmela, que com certeza também valerá a pena a viagem, também é uma terra muito bonita. Mas é aproveitar esta oportunidade única.
Uma oportunidade única, exatamente. De facto, muito mais haveria para dizer. Nós vamos continuar aqui... Eu gostaria de salientar o seguinte, todos estes concertos imperdíveis, muito também por conta deste mecenato importante, todos eles são gratuitos, portanto,
é
um convite a todos os bracarenses, gratuitos, naturalmente, que os espaços são limitados, mas já esta componente é importantíssima, não é?
É importantíssimo. Nós tentamos escolher sempre os templos, as igrejas com maior dimensão, para podermos acolher todas as pessoas que desejem ouvir os concertos. É verdade, a entrada é gratuita, os concertos não são grátis porque os músicos são músicos profissionais, têm a justo recompensa, claro, justo pagamento, que conseguimos garantir graças ao mecenato das empresas, das instituições, inclusive das quatro instituições que organizam, e também apoios da Direção Regional de Cultura e de outras entidades, da Universidade do Minho, a Universidade Católica, o Turismo Porto e Norte, que também nos apoiam em termos institucionais. O acesso, como repetimos, portanto, é livre, à exceção da exposição, que tem um custo simbólico de 2 euros. E os concertos, apenas se pede uma oferta pelo programa, que já vem sendo também uma das imagens de marca do festival. É uma revista, não se trata apenas de uma mera folha, uma revista de mais de 50 páginas, que, além da programação, do título das músicas, dos currículos, tem vários artigos científicos este ano que nos levam a conhecer melhor os vários instrumentos de tecla, os que vão ser apresentados no festival e não só. Portanto, é quase uma edição de colecionador que vale a pena levá-la para casa. para ler, e também durante o festival, enquanto ouvimos, enquanto observamos, também podemos acompanhar com uma leitura e ficar mais conhecedores, mais próximos deste mundo da música.
Gostaria também aqui de salientar que, pelo caráter original, pelo valor também do festival, ele conta aqui com o alto patrocínio da Presidência da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, um alto patrocínio que só está acessível por ano a 10 eventos, sejam eles esportivos ou culturais. Este reconhecimento é também muito motivador.
Muito motivador e dá-nos força e coragem a não desistir, portanto, a continuar e já pensarmos durante o decorrer do 8º festival, pensarmos já no 9º ou no 10º. O Sr. Presidente da República deu-nos a honra de nos atribuir ao Festival de Órgão de Braga e à cidade em si, também está de parabéns, o seu alto patrocínio e com uma mensagem muito particular e muito carinhosa, apesar dele no arranque do festival não ter sido possível por motivos de agenda estar presente, mas com uma mensagem que, dando conta que o Festival Internacional de Órgão de Braga é importante para a cidade, é importante para Portugal e projeta Portugal e a cidade, o património da cidade, por todo o mundo. Eu creio que devemos, e é muito importante, despertarmos para esse facto. Já lá vão 8 anos de festival, já está a ficar um festival amadurecido e creio que devemos apostar cada vez mais no crescimento do festival. Há muito mais a dar por parte deste património, são os órgãos. Braga tem muito mais a dar neste âmbito musical e acho que devemos reunir cada vez mais consenso, cada vez mais apoio institucional, local, empresarial, porque há espaço para o festival crescer. E não é o diretor artístico que ganha com isso, não é a Igreja A ou a Igreja B, acho que a cidade ganha, porque é uma alavanca económica e cultural para a cidade.
Exatamente.
Se realmente herdamos este conjunto tão valioso e único, porque os órgãos que encontramos nas igrejas de Braga são únicos, são singulares, sim, não os encontramos em mais parte nenhuma do mundo. Bem, se não aproveitarmos este tesouro, acho que não estamos a ser realmente uns bons gestores do aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso, que é de todos.
Do nosso património. E pô-lo ao serviço e à fruição de quem nos visita, dos bracarenses em primeiro e depois, claro, de quem nos visita. E por isso mesmo o vosso festival está de parabéns. Convidava-o a deixar uma última nota, um último convite. Não conseguimos falar de tudo o que tínhamos planeado, mas de facto convido a deixar ficar então este último convite ou uma última nota que queira fazer para terminarmos então esta visita guiada pela programação deste ano.
Muito obrigado. É realmente uma visita. O Festival de Órgão acaba por ser uma viagem pelo maravilhoso mundo dos instrumentos, da música, de várias épocas, diferentes compositores, que tenta-se aproximar e trazer para junto de nós, da música, todos os ouvintes, os bracarenses, mas também por todo o país e para o resto da Europa e do mundo, portanto, projetar Braga. Portanto, é esse o nosso propósito, uma vertente musical, cultural, sem dúvida, patrimonial, mas também educacional. Porque também a cultura, um povo que nunca reconhece a sua cultura, dizia o Sr. Churchill, é um povo pobre, empobrecido. Portanto, a nossa maior riqueza está nas nossas mãos e se nós não reconhecermos o valor, como é que podemos esperar, ambicionar que os outros digam que realmente temos este tesouro?
Muito
Vamos
bem.
Começar nós, portanto, aos bracarenses em primeiro lugar, um convite. O Festival de Órgão de Braga está de portas abertas, de 6 a 15 de maio com os concertos e diversos outros acontecimentos e eventos que vale a pena consultar através do nosso site, festivalorgãobraga.com, ou nas redes sociais de Facebook, por exemplo, onde está toda a programação detalhada em pormenor.
Muito bem. José Rodrigues, muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado. Votos,
então, de muitas felicidades. Até ao próximo ano. Será uma honra divulgarmos, então, a 9ª edição no ano seguinte. Chegamos, assim, então, ao final da primeira hora de emissão deste programa. Já sabe, nós voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.